Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 20 de setembro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Patrício Tiprari. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "As testemunhas não se perdem em palavras, mas dão fruto. Não se queixam dos outros e do mundo, mas começam por si próprias. Lembra-nos que Deus não deve ser demonstrado, mas mostrado. Não anunciado com proclamações, mas testemunhado com o exemplo." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Em Varsóvia, na Polônia, segue a Conferência Internacional sobre a Proteção dos Menores. A mensagem do Papa: saudação do arcebispo polonês e pronunciamento do cardeal O'Malley na conferência. Entre os presentes, o brasileiro Nelson Giovanelli Rosendo, um dos fundadores da Fazenda da Esperança. Simpósio do Círculo de Ex-Alunos de Ratzinger em Roma. Debate sobre a questão da redenção. Leste 20, ideias dos jovens e dos países pobres para um mundo melhor. Último relatório da ONU alerta sobre a situação climática, aquecimento de mais de 2,7 graus. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Neste domingo está sendo realizado em Varsóvia e na Polônia a Conferência Internacional sobre a Proteção dos Menores. Iniciamos com a mensagem do Papa Francisco para o evento. Mais informações com Jackson Erpen.
A crise dos abusos sexuais perpetrados por membros da Igreja é um transtorno muito grave, para o qual se buscam respostas adequadas a partir da escuta humilde das vítimas, da procura da verdade e do pedido de perdão. O Papa retoma deste compromisso, do caminho que dele derivou por anos, a mensagem que dirigiu no sábado àqueles que se preparam para participar, de 19 a 22 de setembro em Varsóvia, da Conferência Internacional sobre a Proteção dos Menores e de Adultos Vulneráveis para as Igrejas da Europa Central e Oriental. Organizada pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pela Conferência Episcopal Polonesa, o encontro reúne bispos, sacerdotes, superiores das congregações religiosas masculinas e femininas, psicoterapeutas e especialistas leigos para discutir o tema "Nossa missão comum de proteger os filhos de Deus". Vocês não são os primeiros a dar esses passos necessários e é improvável que sejam os últimos nesses tempos difíceis, mas certamente vocês não estarão sozinhos. Ao assegurar sua proximidade aos trabalhos, que terão início nesse domingo, dia 19 de setembro, o Papa reitera a prioridade no caminho de reação à chaga dos abusos, que já havia emergido em Roma na cúpula dos líderes das conferências episcopais do mundo em fevereiro de 2019. Francisco cita o discurso de 2 anos atrás e o encorajamento então expressado de que o bem das vítimas não seja colocado de lado em favor da mal entendida preocupação pela reputação da Igreja como instituição. Pelo contrário, diz hoje o Papa, só enfrentando a verdade desses comportamentos cruéis e buscando humildemente o perdão das vítimas e sobreviventes, a Igreja poderá encontrar o seu caminho para ser novamente considerada com confiança um lugar de acolhimento e segurança para os necessitados. O abuso de menores nos círculos eclesiásticos em todo o mundo lançou uma sombra sobre a coerência e a sinceridade da Igreja. E para recuperar isso, são necessárias expressões de contrição que se transformem em um caminho de reforma em termos de prevenção e de certeza de uma mudança real e confiável. Nesse sentido, o reiterado apelo à Conferência de Varsóvia.
Encorajo ad ascoltare la chiamata delle vittime e a impegnarvi l'uno con l'altro e con la società in senso più ampio.
Encorajo-vos a ouvir o apelo das vítimas e a comprometer-vos uns com os outros e com a sociedade no sentido mais amplo nessas importantes discussões, pois realmente dizem respeito ao futuro da Igreja na Europa Central e Oriental, não somente o futuro da Igreja, também o coração do cristão, dizem respeito à nossa responsabilidade. O que aconteceu certamente representa um erro e um fracasso, mas não só. Na mensagem em vídeo, o Papa destaca que reconhecer nossos erros e nossos fracassos pode nos fazer sentir vulneráveis e frágeis, é certo. Mas também pode representar um tempo de graça esplêndida, um tempo de esvaziamento que abre novos horizontes de amor e serviço mútuo. Se reconhecermos nossos erros, não teremos nada a temer, porque será o próprio Senhor quem nos terá conduzido até aquele ponto. Por fim, citando a frase de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos da América, sem malícia para com ninguém e com caridade para com todos, o Papa indica a atitude com a qual trabalhar juntos bispos, religiosos, leigos e vítimas para enfrentar os desafios futuros.
Vi exorto a ser humilde instrumento do Senhor a serviço delle vítimas e degli abusi, vedendole como companhia e protagonista de um futuro comune, imparando gli uni con gli altri a divenire.
Exorto-vos a serem humildes instrumentos do Senhor a serviço das vítimas de abusos, vendo-as como companheiras e protagonistas de um futuro comum, aprendendo uns com os outros a se tornar mais fiéis e resilientes para que, juntos, possamos enfrentar os desafios futuros.
Agora, a saudação do arcebispo polonês Stanislaw Gądecki, presidente da Conferência dos Bispos Poloneses, e o pronunciamento do cardeal O'Malley na Conferência de Varsóvia. Silvonei José.
Conferência de Varsóvia. Conversão pastoral essencial para um sincero pedido de perdão por causa dos abusos. A conferência, que tem como tema Nossa Missão Comum de Proteger os Filhos de Deus, foi aberta em Varsóvia na tarde deste domingo, dia 19, com a saudação do presidente da Conferência Episcopal da Polônia, Dom Stanislaw Gądecki, que recordou as palavras de Jesus citadas no Evangelho. E quem acolher em meu nome uma criança como esta, estará acolhendo a mim mesmo. Quem provocar a queda de um só desses pequeninos que crê em mim, melhor seria que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos. É inevitável, sem dúvida, que eles ocorram, mas ai daquele que os provoca. Jesus disse, Dom Gądecki, usa palavras muito duras contra quem faz mal às crianças, mas também contra aqueles que poderiam ignorar este mal. Cuidado! Não desprezeis um só desses pequenos. Eu vos digo que os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Estamos aqui reunidos, disse ainda o arcebispo, para sermos curados da indiferença e mais ainda do desinteresse pela injustiça. O Santo Padre também nos lembra que não só se trata somente de abusos sexuais, mas também de abusos de poder e de consciência. Quando encontrei as vítimas, muitas vezes ouvi histórias em que o abuso sexual foi precedido por uma manipulação, voltada a obter uma confiança ilimitada e, portanto, um poder sobre a vida da pessoa que se encontra indefesa contra tal manipulação. Aquele que abusa, acrescentou o presidente da Conferência Episcopal Polonesa, não raramente convence a vítima de que aquilo que a exorta e a força a fazer não é errado. Na verdade, é certo. Desta forma, o abuso sexual muitas vezes está vinculado a um abuso de poder e de consciência, aprofundando a devastação que este crime causa, não só no psiquismo, mas também na alma da pessoa lesada. Em seguida, o arcebispo descreve o compromisso da Igreja na Polônia no campo da proteção das crianças, na proteção dos abusos e na escuta e acolhida das vítimas. Cada diocese e congregação religiosa masculina tem um delegado com a tarefa de receber e relatar casos de abuso. Após a publicação do moto próprio do Papa Francisco, Vos estis lux mundi, seu papel aumentou ainda mais. Ao mesmo tempo, devemos reconhecer que esse processo de mudança se deve não somente ao trabalho persistente de muitas pessoas e instituições da Igreja, mas também à pressão da opinião pública, que justamente exige de nós atitudes e ações claras nesse assunto. O prelado disse ainda que existe o perigo de pensar que já estamos fazendo muito, enquanto a realidade é que, diante da enormidade da dor e dos grandes prejuízos, muitos esforços heróicos permanecem insuficientes e novas tragédias são descobertas. Também temos necessidade de reconhecer honestamente que cometemos muitos erros e também negligenciamos aqueles que foram feridos na Igreja. Esse enfrentar a verdade, entretanto, não deve nos levar ao derrotismo ou ao desespero. É necessária a conversão pastoral de que fala o Papa Francisco, uma mudança de pensamento e de ação em que acolher e proteger a criança e ajudar as vítimas se torne uma prioridade. Depois da saudação de Dom Stanislao Gadek e da projeção da mensagem em vídeo do Papa Francisco por ocasião do encontro organizado pela Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores e pelas conferências dos bispos da Europa Central e Oriental, tomou a palavra o cardeal Sean Patrick O'Malley, presidente da Pontifícia Comissão para a Proteção de Menores. O purpurado, aprofundando o tema da necessária conversão pastoral, disse que se trata de um caminho essencial para o que o Papa Francisco chama de transformação missionária da Igreja. Esse caminho de conversão, reconhecendo a verdade do ocorrido, não pode prescindir da abordagem de um coração que escuta.
Entre os presentes, o brasileiro Nelson Giovanelli dos Santos, um dos fundadores da Fazenda Esperança. Entrevistado pela colega do programa polonês, Nelson destacou o momento de oração na tarde de domingo, quando as vítimas relataram o drama vivido em função dos abusos. Deve-se realmente levar a sério a escuta, a investigação, o processo e, principalmente, a questão do direito das vítimas. Vamos ouvi-lo.
Como tem acontecido em todas as os encontros, conferências, congressos que a Comissão Pontifícia de Proteção do Menor tem organizado, este não foi diferente. No primeiro dia, na abertura, depois da palavra do cardeal O'Malley e também aqui do presidente da Conferência Episcopal Polaca, nós tivemos a graça de, no momento de oração, escutar o testemunho de uma vítima que, no seu percurso doloroso de quase 30 anos, teve a possibilidade de poder partilhar essa sua dor, mas também amargou, né, a dor de não ter sido escutado, no sentido de recebido, melhor ainda, não ter recebido a resposta importante para o seu sofrimento, né? Isso, para mim, assim, leva uma luz no esforço e compromisso que nós devemos ter para que, depois que acontece uma denúncia, se deve realmente tomar sério a escuta, né, a investigação, o processo e, principalmente, na questão do direito das vítimas, deve-se verificar, antes da preocupação de qualquer justificativa, deve-se verificar a pronta resposta para as vítimas. Elas devem ter a oportunidade de receber uma resposta daquilo que elas abriram-se, daquilo que elas falaram, né? pela possibilidade que eu tenho de ser membro da comissão, então já há 3 anos nós estamos fazendo seminários, congressos e junto com a CNBB e a CRB foi criado um escritório que agora está trabalhando com todas as dioceses para realizar, executar o que o Papa Francisco pediu na carta apostólica Vós sois a luz do mundo, no sentido de que as dioceses criem esse serviço aberto, estável, visível, que, onde as vítimas podem se manifestar. Então, nós já realizamos 2 seminários grandes, mas é sempre muito pouco. Nós devemos agora focar na questão de conscientizar mais, né? É no sentido de justamente trabalhar na formação e na prevenção, né? Mas, ao mesmo tempo, se unir com o esforço que está sendo feito a nível mundial, né, para já aprender da experiência dos outros, né, o que deve realmente ser feito.
Simpósio do Círculo de Ex-Alunos de Ratzinger, em Roma. Debate sobre a questão da redenção do homem à luz da fé em Cristo.
Simpósio do Círculo de Ex-Alunos de Ratzinger, em Roma. No último sábado, dia 18, foi realizado um encontro público no Instituto Agostiniano Patrístico de Roma, organizado pelos ex-alunos de Josef Ratzinger. Um debate apaixonado sobre a questão da redenção do homem à luz da fé em Cristo. Da teologia do Papa Emérito, ainda existem muitas ideias concretas para enfrentar novos desafios na Igreja. Este foi o 3º simpósio público que os 2 círculos de ex-alunos de Josef Ratzinger organizaram com o objetivo de abordar questões significativas de nosso tempo e desafios também presentes dentro da Igreja, ilustrando e buscando respostas convincentes e válidas à luz da teologia de Bento XVI, profundamente enraizada na fé da Igreja. O simpósio do ano passado foi dedicado à questão de Deus nas controvérsias atuais, enquanto que o simpósio deste ano concentrou-se no mistério da redenção. Como explicou o cardeal suíço Kurt Koch, protetor do novo círculo de ex-alunos de Josef Ratzinger, Bento XVI, a encarnação do Logos Divino, no qual encontramos a verdade e o amor de Deus em pessoa, é o dogma central do mistério cristão da fé e, portanto, também o núcleo mais profundo do pensamento teológico de Josef Ratzinger. A sua teologia é essencialmente uma teologia cristocêntrica da encarnação, da personificação de Deus, na qual está contido todo o mistério da redenção, explicou o cardeal suíço no início do simpósio. A fé cristã está, portanto, convencida de que a criação de Deus já é uma expressão de seu amor e que nós, seres humanos, só podemos existir sobre o fundamento do amor. Isso significa, acima de tudo, que Deus é nosso Redentor, porque o Redentor é também o Criador. Que somente o Criador possa ser nosso Redentor é, portanto, o núcleo essencial do pensamento soteriológico de Josef Ratzinger, disse o cardeal aos participantes do simpósio. Entre os palestrantes estava Ralph Wieman, que ensina dogmática e bioética na Pontifícia Universidade Santo Tomás de Aquino e no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum em Roma. Ele é também membro do novo ciclo de alunos. Em uma primeira parte introdutória, o professor Wieman explicou as premissas antropológicas da soteriologia, ou seja, a teologia que trata das questões pelas quais somos efetivamente remidos. A reflexão sobre as premissas antropológicas da mensagem soteriológica concentrou-se sobretudo na realidade do pecado, entendido como o poder de perturbar e destruir as relações entre as criaturas e na realidade do pecado original. Esse ponto é fundamental para entender a teologia de Josef Ratzinger.
Os últimos 20 ideias dos jovens e dos países pobres para o futuro do mundo.
teve início na última sexta-feira, dia 17 de setembro, em Aquila, Centro Itália, a etapa de Abruzzo e Molise de The Last 20, os últimos 20, a cúpula da juventude com representantes dos 20 países mais pobres do planeta, do Afeganistão ao Iêmen, organizada por associações, ONGs e movimentos sociais em cooperação com dioceses e instituições locais. Encerramento do evento neste 21 de setembro com uma marcha pela paz liderada pelo arcebispo de Campobasso, Dom Brigantini. Objetivo final é submeter à cúpula do G20 os países mais ricos e poderosos do mundo, que será realizada em Roma de 30 a 31 de outubro, um documento sobre o futuro do planeta, visto através dos olhos dos últimos, os últimos 20. Esses são os países mais pobres, do Afeganistão ao Iêmen, segundo dados das Nações Unidas, em termos de renda per capita, qualidade de vida, condições sociais e de saúde, empobrecidos pela exploração colonial, guerras e conflitos étnicos, além de catástrofes climáticas. Uma cúpula de baixo, que vê os jovens das regiões periféricas italianas, como Calábria, Molise, Abruzzo e Puglia, como protagonistas, trazendo suas vozes e as dos representantes de 20 países e também de Roma e Milão. Após as etapas de Reggio Calabria, de 22 a 25 de julho, e Roma, de 10 a 12 de setembro, de 17 a 20 de setembro, os últimos 20 estão em Abruzzo e Molise, e o foco é o diálogo intercultural e interreligioso e a nova economia para uma ecologia integral. Nos trabalhos realizados na Universidade de Aquila, também participou o subsecretário do Pontifício Conselho da Cultura, Monsenhor Melco Sanchez de Toda. O debate foi sobre o direito à educação e à saúde para criar pontes de cultura e, depois, amizade social para um cuidado comum dos bens da terra. No sábado, dia 18, os trabalhos se dirigiram para a cidade de Sulmona para falar da inclusão social através da tecnologia e da economia circular, enquanto no domingo, 19 de manhã, houve um encontro em Annone e, à tarde, em Castel di Giudice, Molise, onde o arcebispo de Campobasso, Dom Giancarlo Brigantini, esteve entre os protagonistas. Nesta segunda-feira será o último dia de trabalho na Piana dei Mulini, no Vale di Biferno, com mesas redondas sobre corredores humanitários e integração de imigrantes em cidades italianas e sobre economia ecológica e justiça social. Finalmente, nesta terça-feira de manhã, a Marcha da Paz será realizada em Castel Petroso, novamente guiada pelo arcebispo Brigantini, que é um dos promotores da etapa, juntamente com a Conferência Episcopal de Abruzzo e Molise. O Afeganistão está representado por Jamali, vice-presidente da Associação de Afegãos na Itália, mas há também a participação de alguns jovens refugiados que chegaram recentemente à Itália. Da República Centro-Africana, ao testemunho da missionária Elvira Tutolo, que trabalha há anos na defesa dos menores. Os outros últimos 20 países são Burkina Faso, Burundi, Chad, República Democrática do Congo, Eritreia, Etiópia, Gâmbia, Guiné-Bissau, Líbano, Libéria, Malawi, Mali, Moçambique, Níger, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. 17 estão na África. 3 na Ásia.
Declarações do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no Fórum Climático organizado pelos Estados Unidos. O mundo está caminhando para um aquecimento global catastrófico de mais de 2,7 graus Celsius, com um alto risco de fracasso para a próxima Conferência Climática COP26 em Glasgow, dentro de 6 semanas. Isto foi declarado pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, com base no novo relatório da ONU que analisou os compromissos dos países que assinaram o Acordo de Paris de 2015. O objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 grau está longe de ser alcançado, e por isso, explicou Guterres no Fórum das Principais Economias sobre Energia e Clima, organizado pelos Estados Unidos, todos devem assumir a própria responsabilidade e ter mais ambição em matéria financeira, de adaptação e de mitigação. Os países desenvolvidos deveriam gastar 100 bilhões de dólares por ano para sustentar as ações climáticas nos países mais pobres. Faltam 20 bilhões, enquanto as emissões aumentarão em 16% até 2030, em comparação com 2010. Precisamos de um corte de 45% nas emissões até 2030, para alcançar a neutralidade de carbono até 2050, acrescentou o secretário-geral. O aquecimento, de fato, pode-se ler na Laudato Si, tem um impacto no ciclo do carbono e afeta a disponibilidade de recursos essenciais, como a água. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu a discussão no fórum como positiva. Em um tweet, ela enfatizou que a União Europeia e os Estados Unidos haviam acordado um roteiro para reduzir as emissões de metano em 30% até o final da década e apelou para um maior financiamento climático. Devemos agir e devemos agir agora, afirmou o presidente Joe Biden da Casa Branca comentando o acordo com a União Europeia. Como com as vacinas, propôs o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, a União Europeia deve agir como um comprador coletivo para os custos da transição ecológica, abordando também a questão dos incêndios e da dependência de combustíveis minerais e biocombustíveis. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, neste mesmo horário.